usa o Antistec do que nunca. Queria pedir para você compartilhar esse episódio, compartilhar nas redes e aproveita para ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totus.com. E aproveita e vai lá no Instagram, no LinkedIn, curte a Totus para acompanhar aí nossos conteúdos que tem muita coisa bacana. E hoje a gente traz um assunto que é muito especial para o varejo, que é a Black Friday, Good Friday, ou o nome aí que se dê para esse momento concentrado de vendas, em que todo o comércio, todo o varejo se prepara e o consumidor também fica ali esperando, recebendo uma oferta, uma promoção para realizar suas compras. É uma oportunidade enorme de crescer as vendas, fidelizar cliente, e a gente sabe que traz também uma série de desafios nesse processo e que a tecnologia vem podendo cada vez mais ajudar o varejista. Bom, e para isso eu recebo aqui hoje o Eloy Prado de Assis, que é diretor executivo de varejo da Totus. Muito bem-vindo, Eloy. Uma honra ter você de novo aqui com a gente. Sempre um prazer.
Obrigado, Gabi. A honra é toda minha. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente poder discutir esse assunto tão legal, tão interessante, que a gente poder falar desse momento muito especial do varejo, que é a Black Friday, Good Friday e tantos nomes que os varejistas dão para a gente poder explorar cada vez mais a criatividade e esse momento de construção do varejo para a gente poder crescer vendas cada vez mais.
E também aqui com a gente o Pedro Henrique Almeida, que é diretor executivo de Digital Commerce da Totus. Muito bem-vindo, PH. Que bom você estar aqui de novo com a gente.
Obrigado, Gabi. Para mim é um prazer também poder participar do podcast. Sou fã, eu sigo você já há bastante tempo, já participei de um episódio anterior. Então, para mim, vai estar sendo muito oportuno agora estar com o Eloy, falando do maior evento de varejo do ano, né? Expectativa muito grande, tanto do lado dos consumidores, como também das empresas que estão se preparando para esse momento de grande venda dentro do segmento de varejo.
Só veterano aqui do podcast hoje, maravilhoso. Bom, e é isso, então. Acho que a primeira pergunta que eu trago aqui para vocês, primeira provocação, é entender, né, como é que está a expectativa para o próximo dia 24 de novembro, que é o dia que marca, né? Muita gente já começou aí as atrações, as campanhas, mas a data oficial é 24, que já está ali pertinho, inclusive, do Natal. Como é que está a temperatura para esse ano? O que que vocês estão sentindo? Como estão as expectativas para essa Black Friday?
Acho legal, Gabi. Vou começar a pegar. Acho que a gente está vindo de um ano, digamos assim, um pouco morno em relação ao varejo no geral. E acho que os números que a gente tem visto de pesquisa têm apontado para uma Black Friday mais animada. Acho que todo mundo tá esperando que a gente tenha bons resultados, bons números nessa Black Friday, exatamente porque o ano todo foi um ano meio morno, um ano cheio de uma condição macroeconômica diferente, a gente, todo mundo, todos os varejistas esperando para ver o que vai acontecer, e aí todo mundo acredita que o dinheiro está guardado, né, e esperando esse momento para o pessoal poder abrir o bolso e fazer as compras acontecerem. Também tem um efeito que eu tô curioso de ver, que eu acho que a gente vai estar vivendo agora a era da IA 2.0, né, e aí eu estou curioso para ver como é que os varejistas vão usar esse novo momento da tecnologia ao seu favor para poder explorar esse momento do varejo com habilitados por essa IA generativa que está chegando agora com toda essa força.
E você, como estão aí as expectativas?
Bom, é engraçado, né? Porque o Black Friday eu sempre tento trazer pela perspectiva de quem já trabalha no background da Black Friday. Então, eu tenho uma experiência operando e-commerce e a outra vendendo tecnologia para e-commerce. Só que ontem, eu estava conversando com a minha esposa e eu estava, enfim, olhando na internet para comprar, por exemplo, um jogo de facas. Eu estava prestes a comprar e a minha esposa, não, 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 não vai comprar não. A Black Friday está quase chegando, deixa para comprar lá. E eu fiquei pensando, falei assim, olha o impacto disso na ponta, né, para o consumidor final. Então, eu concordo com o Eloy, não é um ano que a gente teve grandes crescimentos no segmento de varejo, em termos de volume de venda, só que a expectativa para esse ano na concentração da venda nesse período, para mim, vai ser realmente diferente. Eu estava vendo algumas estatísticas do Google, inclusive, eles trouxeram que no Brasil hoje, numa pesquisa feita com 2.000 pessoas, duas a cada três brasileiros está esperando o momento da Black Friday para realizar compras. Então é provável que 2/3 da população brasileira vai comprar alguma coisa, seja no varejo físico ou online, na data da Black Friday e também nos dias que antecedem e que também seguem no dia seguinte do dia oficial.
É, uma das pesquisas que eu vi está falando de comps de crescimento, ou seja, crescimento ano sobre ano, coisa de 30, 35% de crescimento sobre o ano passado. Então, isso dá uma dimensão, ou seja, um terço a mais de número de vendas em relação ao que se esperava no passado, dá uma dimensão do nível de expectativa que vem por aí nessa Black Friday.
E como é que o varejista pode aproveitar isso como uma oportunidade, né? De não só vender ali naquele momento, como de fidelizar, de captar novos clientes, de criar uma relação mais profunda, né? De ter um legado a partir disso.
Acho que esse é um dos momentos super importantes onde ele tem a chance real de conectar com o consumidor, né? É, você imagina, o consumidor vai na loja, ou ele vai no online e ele está ali buscando uma compra, buscando uma oportunidade. Aquele momento de busca de oportunidade, ele está buscando um preço diferenciado, realmente uma compra de algo que ele queria, um desejo, por uma oportunidade. Aquele é o momento dele se conectar e ter uma experiência positiva para ele poder criar uma situação de consumo em que ele vai voltar depois se ele teve uma experiência positiva. Então, eu acho que o varejista tem que se preparar para poder atender bem, para poder conectar corretamente, para poder fazer um fulfillment, para poder fazer uma entrega, né, com qualidade, seja se ele estiver fazendo a entrega na loja física, seja se ele estiver fazendo na casa do cliente, para que ele possa criar uma experiência positiva, uma conexão positiva, que vai fazer com que aquele consumidor, depois que queira voltar naquele mesmo lojista para poder fazer a consumo de repetição no futuro. Eu acho que, e aí, sem dúvida, tem uma série de ferramentas interessantes, tanto de recompra, de remarketing, de cashback, que você pode usar depois como varejista para que você possa reconectar com aquele consumidor, né? Porque a gente sempre fala que é muito mais barato você reter um consumidor já existente do que você conquistar um consumidor novo. Mas na Black Friday é onde os consumidores novos muitas vezes aparecem. Então, é uma oportunidade que você não pode perder de pegar aquele consumidor e reter ele depois para as futuras compras.
É, eu acho que tem. Quando a gente fala de Black Friday, é interessante nesses 7 anos que eu tive operando e-commerce, que o planejamento para Black Friday ele começa muito antes, né? Começa desde a plataforma de e-commerce que você está utilizando. É uma plataforma que suporta o volume de tráfego que a Black Friday traz? Essa é geralmente uma pergunta que o varejista necessariamente tem que fazer para vender online. Muitas vezes ele é surpreendido com o fluxo que a Black Friday traz, muitas vezes em um único dia traz um fluxo de quase o que ele teria no, durante o mês inteiro. E se a plataforma dele, por exemplo, não está preparada para absorver aquele fluxo, ele acaba perdendo a venda. A plataforma de e-commerce é a cara, é a loja do varejista online. Então, se ela simplesmente sai do ar nessa data, é como se ele tivesse fechado a porta na principal data do varejo do ano. Então, a oportunidade que ele perde naquele momento é muito grande. Então, essa é uma perspectiva que eu sempre trago para o varejista quando ele começa a pensar em Black Friday, se ele está seguro que a plataforma dele, de fato, é uma plataforma que suporta esse tráfego. O segundo é a logística, né? O Eloy comentou muito bem, porque a experiência de compra na Black Friday nos últimos 15 anos, ela vem evoluindo. Primeiro era muito focado em venda, e aí depois que eu vendia muito, qual que é a estrutura que eu tenho para entregar tudo aquilo no prazo que eu tinha combinado com o cliente? Então, o cliente acaba tendo uma expectativa de entrega dentro do prazo combinado. Se essa experiência é ruim, dificilmente ele vai conseguir resgatar esse cliente para vender de novo. Então, os varejistas eles vêm aprendendo ao longo dos anos que a Black Friday não é simplesmente na data em si. É um planejamento de categoria, de promoção, qual que é a margem que eu vou poder aplicar dentro daquele produto, quais as negociações que eu vou ter que fazer junto com os meus fornecedores para a data da Black Friday eu ter condições de fato especiais. Hoje o cliente ele já começa a pesquisar da Black Friday semanas ou meses antes, para ver se de fato aquele preço que vai ser praticado na Black Friday é de fato uma promoção ou se é uma enganação, né? O cliente está muito mais atento hoje, o consumidor está o tempo inteiro pesquisando. Então, e é engraçado quando a gente fala de Black Friday, a gente sempre fala de varejo, varejo online e varejo físico, né? E a Black Friday é a oportunidade para absolutamente todos os canais venderem. E existe um comportamento anterior da compra no varejo físico, também a pesquisa no online. Então, o cliente, antes dele ir lá na loja ou comprar pela internet, na Black Friday, ele já pesquisou, ele já sabe o preço daquele produto e ele está na expectativa de fato que aquilo vai ter um preço menor. Se na data os varejistas não estiverem atentos a isso, provavelmente eles vão perder a oportunidade. Então, tem todo um planejamento anterior e na sequência da venda eu vou conseguir entregar nesse prazo. Porque a experiência da Black Friday de compra, ela não encerra na data da Black Friday. Ela encerra quando o produto efetivamente está na casa do cliente. E aí, todos os desafios de logística de conseguir entregar isso numa velocidade, né, que o consumidor espera. Então, não é algo trivial. Se você realmente quer ter um resultado muito positivo, entregar uma experiência muito positiva para o seu consumidor, tem todo um planejamento de logística, promocional, tecnologia, essa tecnologia que você tem suporta aquele volume de tráfego, e na experiência, como o Eloy comentou, de pós-venda. Aqueles clientes que eu trouxe como primeira vez de compra no meu site, será que eu posso recuperar aquele cliente para oferecer outros produtos em outros momentos? E tem uma variável a mais que eu queria comentar da Black Friday desse ano, que para mim é um ponto de interrogação, que é o varejo, por conta do cenário macroeconômico, ele está muito focado em eficiência esse ano. A gente tem um desafio de um cenário de taxa de juros alta, o que torna o cenário de um varejista ainda maior, que trabalha com capital de giro. E se ele não gerir muito bem esse capital de giro e a rentabilidade que ele vai ter nas vendas, provavelmente ele não vai ter sobrevida durante muito tempo. Então, o ponto de fazer um planejamento daquilo que efetivamente você consegue entregar como uma condição especial para o cliente versus aquilo que você também garante uma rentabilidade é super importante para você não ter a ilusão que você vendeu muito, mas aquela venda efetivamente não trouxe nenhum retorno em termos de rentabilidade para o varejo. E uma outra variável que eu gostaria de acrescentar é, pode ser que aquela venda específica, no varejo, o Eloy sabe muito bem, os varejistas nem sempre vão ter rentabilidade em absolutamente a venda de todos os itens. É o que a gente chama aqui no Brasil de boi de piranha, né? Às vezes você tem um produto em si que você vai trazer tráfego para sua loja, isso acontece muito no mundo físico. Aquele produto não necessariamente você vai ter uma rentabilidade, mas aquele produto vai te dar a oportunidade de oferecer outros, uma rentabilidade maior. Então, ter essa estratégia muito bem definida para preservar a rentabilidade e a perpetuidade da empresa no longo prazo, para mim é super importante.
Não, e é complexo, né? Porque só aí nessa sua fala, se você juntar a capacidade de você entender que produtos são esses, controlar esse estoque para não correr o risco de vender algo que você não tenha e gerar essa experiência do cliente que seja bacana, satisfatória, é muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo fico pensando que devem ter hoje já uma série de ferramentas e tecnologias disponíveis que ajudam, né, o varejista a fazer tudo isso e que podem ser ter ligadas de uma maneira que você consiga até precificar, enfim, não sei, aí queria ouvir um pouco de vocês sobre o que ferramentas e o que se tem de suporte hoje, porque a gente falando assim, principalmente pensando o pequeno varejista, você olha e fala, meu Deus, virou uma missão enorme para um dia, será que vale o que é? Mas a gente sabe que cada vez mais estão sofisticadas as tecnologias também, né, até para precificação e afins, então não sei, o que temos aí disponíveis?
Legal, vou começar, mas tenho certeza que o PH tem um monte de coisa para contribuir também. Assim, a gente tem, falando do que o PH já colocou, do desafio do estoque, né, e do capital de giro, a gente tem visto realmente, acho que esse ano foi um festival de situações tensas que a gente tem visto no varejo brasileiro, de empresas que realmente têm sofrido muito por justamente não conseguir gerenciar adequadamente o capital de giro, ou seja, estoques muito alongados, né, onde efetivamente comprometem muito o capital de giro e aí dificuldade para poder fechar as contas. Então, você tem tecnologias hoje em dia onde você consegue, usando inteligência artificial, machine learning, fazer realmente previsibilidade com muito mais assertividade em relação a que tipo de estoque você tem que ter, em quais lojas esse estoque tem que estar disponível, para que você possa conseguir efetivamente ter mais assertividade na tua curva de vendas, mesmo em períodos de sazonalidade muito acentuada, como é a Black Friday. É claro, é perfeito? Não é perfeito? Né? Mas você consegue, se você trabalhar bem essas disciplinas e ao mesmo tempo, e essa é uma competência que o varejo está descobrindo, né? O varejo está descobrindo duas novas competências que ele tradicionalmente não tinha, né? Que ele não sabia trabalhar. Para mim são tecnologia e logística. Antigamente o varejo sabia trabalhar loja, né? Ele tinha loja, ele tinha o espaço da lojinha dele, ele tinha bons vendedores, ele sabia que ter localização e vendedores era a chave para o sucesso. Então, ele tinha que ter a loja numa localização onde tinha bom fluxo e tinha que ter bons vendedores para fazer um bom atendimento. Esse era o segredo do sucesso no varejo. Com a evolução do varejo, vindo digital e tudo mais, ele passou a ter que entender que se eu não tenho boa tecnologia para poder operar num mundo que ele é híbrido, né, onde a gente tem físico e digital, e eu tenho que ter logística boa, porque a venda, né, ela deixou de acontecer no espaço da loja e agora ela acontece às vezes no online para entregar em algum lugar, às vezes eu estou na loja, mas eu vou ter que entregar na casa do cliente, porque às vezes o produto não está naquela loja, né, e isso é uma forma de você gerir o teu capital de giro adequadamente, porque você não precisa ter o produto na loja. desde que você consiga fazer a venda para o cliente e falar, tranquilo, esse produto eu tenho, ele não está aqui, mas assim, em 2 horas ele está na tua casa, eu vou mandar sair da outra loja e vai chegar na tua casa. Conceitos como esse, do que a gente chama de prateleira infinita, né, que é uma das tecnologias que a gente pode usar para a gente poder atender o pedido do cliente independente do produto que está lá, te reduz capital de giro, porque você não precisa ter um de cada produto em cada loja. Você pode ter, você tem 100 lojas, pode ter 20 produtos num centro de distribuição e garantir que quando o cliente chegar lá e falar, eu queria tal produto, eu tenho. Você faz a venda, tranquilo, em 2 horas ele vai estar na tua casa, em 2 horas ele está aqui nessa loja e você pode passear no shopping, eu te entrego. Então tem meios hoje, aí você tem que acertar o quê? Tecnologia e logística. Se você não acerta esses dois, você não consegue botar o produto disponível para o cliente do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com o menor capital de giro possível. Mas você pode também fazer previsão de estoque, assertividade de estoque, etc. e tal. Então, tem várias tecnologias que juntas vão te permitir ter melhor controle, melhor gestão, melhor capital de giro e deixar o cliente satisfeito no final da jornada dele. Esse, para mim, é o desafio que a gente está vivendo hoje no varejo e que os varejistas ainda estão acordando, muitos deles estão acordando para essa realidade ainda. Não é uma coisa ubíqua, não é uma coisa que está todo mundo fazendo, é uma coisa que ainda tem. Quem está fazendo está na frente, quem não está fazendo está olhando para a concorrência e falando: poxa, por que ele está vendendo mais do que eu? Porque tem uma série de situações de consumo em que os consumidores preferem comprar desse jeito, eles estão deixando de ir na tua loja, que às vezes não está capaz de atender esse tipo de situação de consumo, né? Não é que ele não gosta de você, ele gosta, mas aquela situação de consumo para ele não é conveniente. E ele fala: poxa, para mim agora consumir, né, comprar online para receber em casa é o que é conveniente neste momento. Né? Tem hora que ele vai na tua loja física e vai comprar com o teu vendedor para poder pegar e levar o produto embora. Mas não é toda hora. Então, o lojista vai ter que entender que se ele quer aumentar a receita, ele vai ter que poder ficar bom em tecnologia e logística para poder atender outras situações que não dá mais para atender só com a loja física.
Perfeito.
Acho que eu traria como complemento aqui do que o Eloy comentou. Quando eu penso em tecnologia para o varejo, eu penso tecnologia da porta para dentro e da porta para fora. O que eu quero dizer com isso? Porta para dentro está muito relacionado a. Eu estou com um RP que funciona direitinho, esse RP está integrado na minha plataforma de e-commerce, é o que a gente chama tecnicamente aqui de back-office, né? A parte de. Como que eu opero a tecnologia onde o cliente na ponta ele não está vendo, mas ele está sendo impactado? Então, vou dar um exemplo. Essa questão de ruptura que você comentou, Gabi. Você vende, vamos supor que você tem 50 produtos em estoque dessa taça, tá? Se a cada venda que você fizer não for dado baixa automaticamente naquele item no RP, provavelmente você vai vender 51 taças e você não vai ter essa outra taça para entregar. Esse só tinha 50. Mas por quê? Porque a tecnologia não estava 100% integrada entre a plataforma de e-commerce, que é a tecnologia da porta para fora, que é onde efetivamente o consumidor está tendo a experiência dele de compra, integrada de forma nativa com a tecnologia da porta para dentro, que é a gestão do estoque. Então, se essas tecnologias não estiver trabalhando de forma harmônica e integrada, provavelmente você vai ter algum problema na Black Friday, seja por ruptura de estoque, seja por calcular um prazo que não necessariamente você vai conseguir cumprir, né? Ou seja, por alguma promoção que você acabou promovendo, sendo que efetivamente aquela promoção na hora do pagamento não foi efetuada. Então, é muito importante que o varejista, ele primeiro, se ele está adotando uma estratégia de venda online, ele tem que estar com a tecnologia da porta para fora muito redonda para ver se aquela tecnologia suporta todo o tráfego que ele vai receber. Então, eu falo de tecnologia da porta para fora, posso dar o exemplo da plataforma de e-commerce, posso dar exemplo também de ferramentas de automação de marketing, né? Posso também dar exemplos de a integração daquela plataforma de e-commerce, aí eu já entro um pouco da porta para dentro, com o estoque, se esse varejista tem lojas físicas. Ele não necessariamente vendendo online, ele precisa ter um centro de distribuição dedicado para aquela operação online. Ele pode conectar através de ferramentas que a gente chama de omnichannel, que integra o estoque do centro de distribuição que ele está operando com todas as lojas físicas. O que que isso na prática entrega para o cliente que está comprando na Black Friday da porta para fora? Você compra um produto e pode ser que tenha uma loja daquele varejista do lado da sua casa que você receba em 2 horas. Olha que experiência extraordinária entregue por conta de uma tecnologia que viabilizou a leitura real-time de um estoque de um item que o cliente está navegando no seu site de uma loja que está a quadras da casa do cliente. Então você entrega aquilo ali em menos de 1 hora. Essa experiência, eu digo que ela quebra um pouco de paradigma, né? Porque quando a gente pensava em e-commerce lá atrás, todo mundo pensava, cara, vou ter uma operação de e-commerce no centro de distribuição apartado, eu tendo loja física ou não, uma coisa não vai conversar com a outra. E a experiência que a gente acaba entregando para o cliente também não é 100% o que ele tem como expectativa. O cenário que a gente está vivendo hoje é muito diferente. A gente já evoluiu com essas tecnologias que elas são capazes de se integrar. Uma vez que elas se integram, a experiência de compra do cliente é muito maior, a velocidade de entrega é muito maior, a possibilidade de sortimento dentro do seu e-commerce é muito maior, porque até então você podia ler apenas o estoque disponível ou no seu centro de distribuição ou na sua loja física. Agora você consegue ler todos os estoques em todos os canais de distribuição. Então, isso na prática entrega para quem está comprando uma experiência infinitamente melhor. O ponto é, tem gente que sabe que isso existe, tem gente que não sabe ainda, né? O nosso papel na TOTVS é mostrar que sim, você consegue vender um portfólio infinito, você consegue ler o estoque de todas as suas lojas dentro do seu e-commerce, você consegue entregar no mesmo dia, sim, sem grandes desafios logísticos. Você consegue entregar uma experiência de compra para esse cliente muito legal dentro do seu site. Você consegue ainda recuperar esse cliente com ferramentas de automação de marketing para vender outras coisas, uma vez que você captou aquele cliente no Black Friday. Elas estão disponíveis. O ponto é como acessá-las, a qual custo, qual investimento. E nesse aspecto em específico, eu acho que a gente também vem vendo um movimento de democratização dessas tecnologias. Antes, na minha visão, era muito disponível só para grandes varejistas, que tinha uma capacidade de investimento muito grande, de contratar um ERP robusto, integrado dentro da sua plataforma de e-commerce, com ferramentas de omnichannel, que até então não estava disponível para os clientes médios e pequenos. Então, hoje, eu já enxergo de uma forma diferente. Hoje, sim, você consegue ter tecnologia SaaS, que democratizou muito o acesso dessas tecnologias para os pequenos e médios varejos, e basta acessá-las, e grande parte delas você consegue, inclusive, fazer de forma integrada, o que na prática vai entregar uma experiência muito melhor para quem está comprando na Black Friday.
Não, é muito legal saber, né, que você começa a dialogar com os menores, assim, que essa era uma dúvida que eu tinha, porque quando a gente ouve toda essa sofisticação, você pensa, bom, mas possivelmente isso está concentrado. Que bom saber que isso vai chegando cada vez mais para o pequeno varejista, porque isso faz com que o consumidor ganhe, né? Porque quanto mais opções você tem, melhor vai. E aí você estava citando a história da faca, né? E eu lembrei que estava vendo um levantamento do Google que 91% dos consumidores disseram que vão usar os canais online para fazer pesquisa de preço para compra desse ano, né? Na Black Friday. Ou seja, esse caminho aí onde a pessoa já sabe o que quer, vai ali, pesquisa e vai muito mais pelo produto e aí recebe as informações e fala, não, então eu vou comprar aqui e ali. Acho que tem virado uma tendência que é diferente do como a gente comprava antes, né? Que você ia para uma loja, falava, ah, vou ver aqui o que tem de promoção nesse lugar e vou ver o que eu quero. Agora, cada vez mais parece que as pessoas já vão anotando, separando o que querem e aí vão pesquisando produto a produto. Ou seja, você tem que ter uma estratégia muito mais efetiva porque as pessoas já sabem, né? O quanto custa, o quanto está em cada lugar e já ficam de olho ali.
É isso. Eu acho que no fim do dia, Gabi, as pessoas começam hoje o processo de compra em casa. Você não começa mais o processo de compra, sabe, pegando o carro, indo para o shopping e batendo perna vitrine a vitrine para poder olhar o que que é o que você vai querer. Você começa já pegando o celular, olhando no Insta e de repente você fala, nossa, que eu gostei, etc e tal. Ou você começa a navegar e pesquisando o produto no Google, seja como for. Então o processo de compra ele é muito antes de você chegar perto de uma loja. E se você, varejista, não está onde o teu consumidor está começando o processo de compra, você acaba nem sendo considerado como opção na hora de comprar. Pode ser que sim, ele depois vá bater perna no shopping, etc. Mas obviamente que ele já vai direcionado para duas ou três ou quatro varejos onde ele viu na internet aquelas opções e ele sabe mais ou menos o preço, etc. E muito do que o PH estava falando é a pura verdade, ou seja, as tecnologias existem para que você hoje possa fazer uma experiência, porque o consumidor, na verdade, é que é o grande balizador disso. Ele já não aceita mais coisas como antigamente era aceitável, do tipo o preço do site é diferente do preço da loja,
É metade
né?
do dobro, né?
É,
A
exatamente.
promoção que é
A
metade do
promoção é metade do
dobro.
dobro. Quer dizer, ele não aceita mais essas coisas. Antigamente dava. Ah, não dá para trocar esse produto aqui, senhor, porque você compra no online e aqui é a loja, etc. Antigamente colava essas coisas, hoje não cola mais. Só que se você não tem tecnologia para te suportar nesses processos, então efetivamente você acaba caindo nessas armadilhas e você gera uma experiência péssima de consumo, né? E efetivamente, quando você fala de estar no online, a gente às vezes, o varejista se engana um pouco com essa ideia de estar no online é ter um site. Né? Não é somente ter um site, você tem que ter o seu site, sem dúvida nenhuma, mas também tem o que eu chamo muito dos shoppings online hoje em dia. O que tem de marketplace hoje em dia, você sabe do que eu estou falando, tem pancadas de marketplaces hoje disponíveis, Mercado Livre, Magalu, etc. e tal, e você não estar disponível como varejista lá também é uma forma de você não estar aparecendo no online quando o seu consumidor vai pesquisar. E hoje existem ferramentas também, como hubs de marketplace, que você pode estar conectando o teu estoque, os teus preços, as tuas lojas físicas, etc., para se estar disponível para quando o consumidor, às vezes, começa a tua jornada de compra na Amazon, começa a tua jornada de compra no Mercado Livre, ele vai lá e começa a pesquisar um produto. E você pode estar lá, né? Se você conectar o teu estoque disponível nesses lugares, só que você precisa ter um hub de marketplace que te coloca lá, por exemplo. É mais uma tecnologia que está disponível e é isso que o PH está falando. Elas são hoje em dia baratas, são simples, são rápidas de colocar à tua disposição, são integradas com o ERP que você usa para que você consiga acessar, ou seja, já não é mais aquele negócio que só os grandes podem ter. E eles são absolutamente necessários, porque se você não faz, hoje o teu consumidor ele não aceita mais desculpa do tipo, ah, o preço do online é diferente, ou você não pode trocar, ou ele, tudo bem, ele até aceita, mas ele fala, não volto mais aqui, ou ele não te encontra. Então, efetivamente, ele vai comprar da concorrência e você vai ver a tua venda, você vai olhar e falar, ah, minha venda está crescendo devagarzinho. E aí você vai ver o médio do mercado está crescendo de outro jeito, o teu concorrente que está habilitado digitalmente está crescendo mais rápido. Então, não é que você está crescendo pouco, mas está crescendo menos do que você poderia estar crescendo, porque você está deixando na mesa vendas potenciais. É isso que está acontecendo.
Perdendo oportunidades, né?
Perdendo oportunidades.
Tem esse exemplo do hub de marketplace, achei fantástico, porque ele é um exemplo de tecnologia integrada, que você consegue disponibilizar o seu produto nos maiores marketplaces do país de forma real time. Então, o fato de você vender, por exemplo, esse copo dentro do Mercado Livre, automaticamente ele já dá baixo no estoque, porque ele está integrado no ERP, e ele não vai permitir que você venda um copo que você não tem mais em estoque na Amazon, o mesmo copo. Então, esse tipo de tecnologia já está disponível, já está mais acessível, e permite com que, se você não tem grande sofisticação na operação de e-commerce, você já consiga vender online através dos marketplaces.
Não precisa nem ter site, né? Você
Você não precisa
pode
nem ter
começar a falar,
site.
não tenho site. Começa vendendo no marketplace.
Quero vender online, quero aproveitar a Black Friday, mas ainda não tenho e-commerce, a gente está faltando menos de um mês, não consigo preparar tudo, o que que eu faço?
Bota
Vai
no
no marketplace.
marketplace.
Coloca no marketplace, coloca em 20 marketplaces de uma vez, o mesmo produto, de forma integrada com seu ERP. Isso já está disponível hoje. Então, não aproveitar esse canal e esse momento não é desculpa para vender. Você consegue vender em diversos canais. Agora, voltando ao exemplo da faca, que eu achei ótimo que você trouxe, tem outros elementos que eu não tinha pensado. Quando eu comentei com ela, mas não vamos comprar, porque comprar por impulso é bom demais, né? Eu queria comprar ontem. Eu queria comprar a faca
Chega
ontem.
amanhã em casa logo,
Exato.
né?
Não,
Acaba com isso, pô.
quero
Eu
que
quero a
chegue.
faca agora, né? Para com isso,
Exato.
pô.
Eu quero cozinhar, eu quero
Exato.
usar. Olha essa faca,
Quero a
tá?
faca
Eu vou
amanhã, vai.
ter que
Esperar
esperar
até dia
exato.
24, tem a dó, né?
Até a Black Friday. Será que o desconto realmente vai ser relevante para justificar a gente esperar até lá? E aí ela trouxe um outro aspecto que eu não tinha pensado. Ela falou: pode ser que o desconto não seja tão bom, mas os pontos dos programas de fidelidade são ótimos.
Aumenta, né?
Aumenta.
Ah,
Olha que
tem essa,
interessante.
tem essa.
Olha que interessante. Então ela falou assim: o que hoje você entrar, por exemplo, no site da Amazon e comprar esse jogo de facas, você vai ganhar um ponto a cada R$ 1 gasto. Na Black Friday, geralmente é 5 a 6.
Todo mundo está em Black Friday.
Então, eu quero esperar não pelo desconto, mas pelos
Pelos
pontos do
pontos que são
programa de.
desconto no fim do dia, né?
E que acaba fidelizando. Então, o aspecto que o Eloy trouxe lá no início, de ferramentas de fidelização dentro do varejo, você consegue começar a enxergar como que esses programas, por exemplo, podem conversar com a sua estratégia para estimular o consumo, não necessariamente um desconto, mas na quantidade de pontos que você vai ter junto com o programa de fidelidade que vai atrair esse cliente para comprar na Black Friday.
Maravilhosa, né? Ela, ó. E no fundo, na verdade, eu fico pensando como há uma mudança de mentalidade mais do que de plataforma, né? Como vocês disseram, ah, você pode nem ter o e-commerce, você vai lá e coloca no marketplace. Eu fico pensando que na cabeça tradicional do varejo, né, principalmente do pequeno varejista, deve ter uma mudança aí da forma de pensar, porque no fundo é muito sobre pensar de outro jeito, a compra, a distribuição, o estoque. E aí como fica assim essa mudança de mentalidade, esse processo de convencimento e de mostrar mesmo, né, para o varejista que as coisas hoje se organizam de outra forma e que tem muita oportunidade. Como é que vocês têm trabalhado isso?
Eu posso começar trazendo, primeiro, como que você torna acessível essa tecnologia para o varejista pequeno e médio, né? Esse é o ponto de partida. A gente já trabalha com tecnologia já há algum tempo, a gente vê ela evoluindo em termos de interface. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes, para você contratar uma plataforma de e-commerce, para você colocar um site no ar, para você integrar esse site, para você entregar uma experiência efetivamente legal para o seu cliente final, você tinha que contratar diversas soluções dispersas e contratar alguém para integrar todas elas. E no processo de setup de cada uma dessas tecnologias não era trivial. O cenário que eu acho que a gente tem hoje favorável para o pequeno e médio é: hoje você consegue criar uma loja online sem conhecimento técnico. Você não precisa ser um desenvolvedor para colocar um site no ar. As plataformas, como elas estão evoluindo para o pequeno e médio hoje, ela tem uma interface muito intuitiva. A gente chama de drag and drop, né? Você pega e arrasta. Você vai configurando a sua loja, todo o layout dela de uma forma muito fácil, né? Então, o que eu tenho percebido é que essas tecnologias, o hub de integração de marketplace, cara, antes eu precisava entender como que eu vou integrar, qual que é o código, como que eu vou fazer essas integrações entre o RP, como que essa informação vai descer, vai subir, como que eu vou dar baixa. O hub e essas tecnologias disponíveis hoje no hub, você consegue configurar isso absolutamente tudo sem nenhum conhecimento técnico. Ele já permite com que você configure isso de uma forma mais intuitiva, né? Então, está muito mais democrático, está muito mais fácil, né, de você conseguir operar. E se você, de fato, não tem uma operação tão complexa com múltiplas lojas, que você tem uma expectativa de entregar absolutamente tudo integrado, você consegue hoje colocar um site no ar integrado no marketplace em 5, 7 dias. Ah, vai ser... Não vai ser com todas as integrações já construídas, mas é uma experiência já legal, de uma intuitiva, e colocar isso no tempo recorde, isso já está disponível. E é isso que a gente vem percebendo, né? Será que os pequenos e médios varejistas sabem que existem já essas plataformas, essas tecnologias de forma intuitiva, que ele não precisa contratar um programador para conseguir configurar aquilo? Será que ele sabe que existe isso disponível? Então, acho que esse é um dos aspectos que eu acho que ajuda muito na digitalização do varejo.
Eu adoro convidar os varejistas a pensar da seguinte forma: o bom do varejo é porque todo mundo é consumidor, né? Então é fácil de você ter empatia, né? E você enxergar um pouco o que é, né? E se colocar no lugar do outro nesse sentido. Acho que em outros segmentos talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas no varejo é razoavelmente fácil. Eu sou capaz de apostar que todo varejista já teve uma experiência de consumo envolvendo comprar através do WhatsApp com alguma loja. Como todo mundo aqui, eu acho que já passou por isso, né? Desde a pandemia, quando a gente foi obrigado a, de repente, não consumir de outro jeito, quando as lojas todas fecharam, a gente teve que comprar através de canais online, todo o varejista teve que se reinventar e passar a atender no WhatsApp, por exemplo. Então, a gente já vive hoje um mundo que é, no mínimo, híbrido. Eu não gosto nem da expressão mundo digital, porque ele é híbrido, a gente é híbrido. Né? Nós somos seres humanos híbridos, a gente usa o digital e usa o físico à medida daquilo que nos convém, naquele momento que faz sentido para a gente. Então, o varejista ele já vive isso como consumidor, ele precisa simplesmente transportar isso para dentro do negócio dele. Ele precisa parar de imaginar que o negócio dele é físico e entender que o negócio dele é híbrido, porque o consumidor é híbrido, o consumidor consome de forma híbrida, ele precisa olhar para o negócio dele de fora para dentro e falar: poxa, meu consumidor, eu mesmo estou consumindo desse jeito, tem hora que eu estou consumindo no online, tem hora que eu estou consumindo no físico, tem hora que eu pego o WhatsApp para fazer um pedido na padaria, que seja super low-tech do ponto de vista das tecnologias embarcadas ou envolvidas, integrações, seja o que for, e aí o cara pega o pedido lá, a menina do outro lado pega lá e fala: ô Zé, vai, ó, o fulano pediu aqui, manda o menino da bicicleta entregar na casa dele 3 pãezinhos, etc e tal, mas é um pedido digital. Se você parar para pensar, veio por um canal digital, alguém pegou aquele pedido no digital, né? Às vezes ele foi lá e contratou um link de pagamento e mandou um linkzinho para você pagar, você clica, abre uma telinha, você digita o número do cartão e você faz o pagamento. Então já tem duas tecnologias envolvidas, tem o WhatsApp e tem o link de pagamento. Então o varejo ele já está digitalizado em algum grau, no mínimo, todo o varejo. né? A gente fez uma pesquisa da própria TOTVS, que a gente chamou de Índice de Produtividade Tecnológica, onde a gente mediu isso, a gente fez no ano passado, se eu me recordo. E a gente mediu e pediu para os varejistas que a gente pesquisou quantos canais digitais eles têm. E a gente achou todo varejista com pelo menos um canal digital, 92% dos varejistas. E aí, claro, cabe, o WhatsApp é um canal digital nessa métrica. Então, a gente vê que todo mundo já está usando de alguma forma, né, canal digital. Então, eles são digitais. Ele só falta cair a ficha deles do tipo, como é que eu estou aplicando isso no meu negócio? Como é que eu estou fazendo isso acontecer? E como é que eu avanço com coisas um pouco mais sofisticadas para eu ganhar produtividade no fim do dia? Né? Como é que eu fico mais produtivo? Como é que eu armo os meus vendedores, por exemplo, quando eles estão ali de braço cruzado? Porque é quarta-feira, 3 da tarde, e eles não têm nada para fazer, e eu efetivamente boto ferramenta na mão deles para eles buscarem o cliente na casa deles, no trabalho deles, para poder falar, olha, saiu esse produto novo aqui, etc. Você não gostaria de ver? E começa a pingar ele com mensagem e eventualmente converte numa venda completamente remota para entregar na casa dele. Então, tem uma série de tecnologias já à disposição que ele pode usar se ele quiser e hibridizar o negócio dele. Ele só não usa se ele não quer. Mas é essa caída de ficha que está faltando fazer aí no varejista médio brasileiro, dele falar, cara, eu já consumo digital, todo consumidor consome digital, por que eu não fiz meu negócio virar digital ainda? Essa fichinha falta cair para que a gente tenha um boom da transformação digital do varejo no Brasil. Porque hoje, realmente, quando você experimenta a média do varejo brasileiro, aquela loja de bairro, né, as redes mais de médio porte, etc., você não percebe aquela coisa que as grandes te entregam, né, de digitalização, de que você compra online, digital, etc, no físico, retira, etc. Você fala, por que será? Porque ainda falta cair essa fichinha, né? E que é uma mudança de mindset, que é da hora que ele fala assim, não, tudo tem que ser digital no mínimo, porque o meu consumidor, ele é híbrido no mínimo, então não tem como eu não fazer isso, e a tecnologia existe, né? É barato, é simples de fazer, é rápido de implementar, só precisa realmente essa coisa do tipo, tem que ser assim, não é uma questão de não, essa coisa de tecnologia é muito cara, é complicada, sofisticada, não é para mim. É uma mudança de mindset.
Você pode pegar exemplos, acho que todo mundo aqui deve, todo mundo não, mas a grande maioria deve usar a rede social. Né? Você está lá navegando no Instagram e de repente você se depara com um anúncio, ou então até mesmo um perfil sem ser um anúncio patrocinado, você está publicando alguma coisa relacionada a um produto que você vende. E aí você quer entrar em contato. Né, com aquela loja, com aquele perfil, para saber um pouco mais sobre esse produto. O que o Eloy está comentando é que as empresas pequenas elas estão enxergando isso como uma oportunidade para, uma vez que a pessoa se interessou, né, no produto e ela quer entrar em contato para ter mais informação, qual a tecnologia que está por trás daquilo ali? Como que eu transporto aquele cliente que se deparou com o meu produto fazendo um scroll dentro do feeds do Instagram para eu conseguir acessar esse consumidor e dar uma sequência até efetivamente eu conseguir concluir a venda. Como que eu pego aquele cara, transporto ele para o WhatsApp, começo uma conversa sobre aquele produto, tiro dúvidas que ele ainda tem antes dele concluir a compra e, ao mesmo tempo, dou a possibilidade para ele ou vir até a loja comprar ou até mesmo mando um link de pagamento no próprio WhatsApp para ele concluir a compra e eu entregar na casa dele. Qual tecnologia que eu tenho que usar por trás para entregar esse tipo de experiência? Aí eu estou falando mais para o pequeno e médio, né? Até o micro. Se você não tem isso hoje, você está atrasado. Porque está todo mundo na internet. Está todo mundo em rede social. Está todo mundo pesquisando no Google. Está todo mundo querendo informações sobre o produto antes mesmo de concluir a compra. Então, se você não está conversando, não estabelecendo um diálogo ou colocando os seus vendedores que estão com tempo ocioso dentro da sua loja para estar conversando com esse público, você está perdendo a oportunidade. Se esse vendedor está ocioso porque ele poderia estar capturando cada lead que veio através de uma rede social e está conversando com aquele potencial cliente, você está sendo ineficiente. Então, a oportunidade que a gente vê aqui é, uma vez que isso começa a ganhar escala, que é onde a gente entra, né, como TOTVS, como que eu escalo essa experiência de um cliente que veio através de uma rede social e de repente eu estou com 100 pessoas por dia perguntando sobre o produto? Como que eu escalo isso com tecnologia, com inteligência artificial, com bot? Como que eu crio mensagens automáticas para direcionar isso para os vendedores? Como que eu melhoro a eficiência por trás dessa experiência que eu estou entregando para o consumidor final? Então, é aí que a gente entra com ferramentas de conversational commerce, ferramentas de automação de marketing, e todas elas possivelmente conectadas com uma plataforma de e-commerce, caso você queira entregar essa experiência do cliente poder comprar online. Caso você não queira que ele necessariamente compre através de um site, você pode concluir todo esse processo de venda pelo WhatsApp, com link de pagamento, e concluindo o pedido. Óbvio que o WhatsApp por si só ele traz algumas limitações. Por exemplo, você não consegue colocar mais de 50 produtos hoje no catálogo do WhatsApp Business. Ah, mas eu tenho até 50. Usa e abusa. Aquilo ali vai te entregar resultado. Gera eficiência com os recursos que você tem. Cara, passou daquilo, que bom, você tem um problema bom. Você tem mais de 50 produtos e o volume de vendas está crescendo muito através desse canal. Aí eu acho que é o momento de você buscar uma ferramenta de conversational commerce. E aí, ainda assim, com essa ferramenta de conversational commerce, você começa a automatizar essas conversas. E ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de, cara, eu quero fazer isso agora de uma forma 100% automática, através de um site de e-commerce. Então, percebe que a experiência de uso de tecnologia, não necessariamente você precisa nascer um site de e-commerce integrado no ERP, com soluções de omnichannel, porque tudo isso para pequenos é um pouco assustador. Mas você pode começar com uma ferramenta de WhatsApp, integrando na rede social, trazendo uma ferramenta de conversational, escalando através de bot, e depois criar um e-commerce, publicar nos marketplaces, e aí, por fim, conectar tudo isso com o estoque de sua loja física. Então, são etapas, são jornadas de maturidade digital que você pode percorrer ao longo da sua vida. Não precisa se preocupar em sair. Eu quero ter a tecnologia que a Amazon tem na minha mão. Você pode até ter, mas não é simples. Você pode começar dessa forma como eu tô trazendo aqui para o cara menor.
Ou seja, é muito mais sobre a estratégia e o entender quem é o seu cliente, o que ele busca e afins, do que de fato sobre a plataforma tecnológica, né? Você citou o Instagram e eu achei muito maravilhoso porque esses últimos anos que a gente tem visto essa sofisticação dessas vendas e parece magia, né? Você parece que pensa uma coisa, pesquisa ali em um lugar e de repente ele vai te dando outros paralelos, coisas parecidas e vai antecipando coisas que você mesmo quer, assim. Eu mesmo faço bastante isso, assim, de às vezes fazer buscas e falar, não, agora deixa o Instagram me oferecer outras opções ali parecidas que eu vou chegar em lojas que eu nem conheço. E às vezes são lojas muito pequenas, são vendedores às vezes individuais em lugares do país que eu nunca nem fui. E às vezes você acha uma coisa perfeita e acaba até comprando sempre daquilo. Então tem um hábito de consumo e uma possibilidade que nem sempre as pessoas, né, estão tão antenadas e sabem que é isso, mas é uma excelente plataforma que às vezes serve para coisas muito pequenas também, assim. Então eu fico pensando, né, que nem logo no começo você citou a história da IA generativa e machine learning, etc. O quanto que a gente vai ver cada vez mais essa antecipação do sonho de consumo e dos desejos do consumidor com essas plataformas, para além de todo esse auxílio logístico e financeiro e da parte de gestão, o quanto que nessa outra camada a gente também está vendo uma sofisticação e vai ver cada vez mais, não sei em que pé está isso, sabe?
Legal, vocês, essa é uma outra caixa de Pandora que a gente abre quando a gente começa a falar disso, porque assim, acho que isso já existe de certa forma desde que eu vou voltar bastante tempo atrás, quando a gente lembra da Amazon, que quando você chegava na página do produto e aí falava, pessoas que compraram isso também compraram aquilo, né? Esse é um dos exemplos mais básicos de inteligência artificial e machine learning oferecendo recomendações de compra para poder te indicar alguma coisa. Então, é um algoritmo simples, mas extremamente funcional para te ajudar a encontrar coisas similares ou do teu gosto parecido. E à medida que esses algoritmos vão ficando sofisticados, como o do Instagram que você referiu, vai te dando cada vez mais, vai vendo do que você gosta, vai sentindo o que você gosta, baseado em quanto tempo você assiste alguma coisa, você vê um vídeo ou você vê uma imagem, e aí vai falando, poxa, isso aqui, né, interessou, vou referir outras coisas, vou indicando outras coisas. Então, acho que a inteligência artificial vem evoluindo muito com machine learning e com outras coisas, ou numa plataforma que está super forte nisso, é o TikTok, é outra que está super forte nisso, e aí você vê as plataformas tentando cada vez mais conectar com o varejo. Né? Ou vou pegar o TikTok como próprio exemplo. Ele já lançou faz acho que um mês, se não me engano, ou dois, a parte do TikTok Commerce nos Estados Unidos, depois de ter feito isso já em alguns outros países. Então, eles já estão tendo, assim como o WhatsApp Business que o PH referiu, tem agora a possibilidade de você botar o teu catálogo dentro do TikTok para poder vender. E aí, à medida que ele vai rolando lá e você vai rolando os vídeos e chega uma hora que ele bota uma propaganda, você toca lá na propaganda e você está dentro de uma lojinha que está dentro do TikTok. E aí você pode comprar diretamente lá de dentro, e você pode já pagar lá dentro, etc. E eles, inclusive, estão abrindo centros logísticos do TikTok nos Estados Unidos, onde eles ficam com o produto de você, varejista, pequeno, médio, grande porte, e aí o TikTok cuida da logística para entregar. Se você não é bom de logística e nem é bom de tecnologia, então ele cuida de tudo para você. Né? Então, esses operadores de canal, assim como o Mercado Livre faz no Brasil, para muitos varejistas de pequeno porte, eles estão cada vez mais tentando ser esse one-stop shop, esse lugar onde você resolve esses problemas para você. Né? Então, essas tecnologias todas, então essas plataformas e casadas com as tecnologias, estão cada vez mais tentando resolver esses problemas. Ao mesmo tempo, existe essa evolução dessas tecnologias todas individualmente, que podem ser usadas por você, mas elas todas vão estar ligadas a uma mesma discussão fundamental, que são dados. Né? A questão que está por baixo desse pano todo é que dado você está compartilhando, que dado que ele tem acesso e como esse dado é gerenciado. Né? Tem todo um debate sobre privacidade, sim, que dado que você está compartilhando, de quem é esse dado, mesmo o dado de quanto tempo você passa vendo o vídeo, é um dado. Né? Que a gente pode ou não pode fazer com esse dado, o que, que esse dado diz sobre você, etc. e tal, e quão confortável você está de estar compartilhando essa informação. Então, a gestão adequada desse dado, a gestão do consentimento que você deu para esse dado ser usado pela plataforma que você passou, por um terceiro que efetivamente está tendo acesso àquele dado, tudo isso é super crucial e é uma preocupação importante para os varejistas que têm que ter na hora que eles estão lidando com essa informação. Então, uma vez que isso esteja bem gerenciado e também é uma preocupação que você tem tecnologias que são capazes de gerenciar adequadamente esse dado, existem hoje pancadas de soluções baseadas em IA para você mastigar dados com inteligência, para que você possa usar modelos algorítmicos para você poder cuspir recomendações que realmente fazem o que você falou, prevêem aquilo que você pode querer vir a gostar para te fazer recomendações adequadas com ferramentas de marketing, de indicações, etc. e tal. Mas tem uma preocupação importante que acho que todo varejo tem que ter, que é com o dado. Como é que você está guardando, como é que está lidando e como é que está entregando o dado. Acho que é um dos pontos super-chave, né, PH?
É isso, se você está usando esses dados para entregar mais resultado.
Exato.
Né? O exemplo que você deu do o pequeno varejista, por exemplo, está com o produto dele numa rede social e várias pessoas já iniciaram uma conversa com ele, mas ele não conseguiu converter boa parte delas. Black Friday está aí. Se tiver uma promoção, por exemplo, entregar 20% de desconto nesse produto que o cara está conversando comigo há 6 meses e ainda não comprou. Você está ativando e mandando alguma campanha para aquele lead que você capturou e até então você não estava utilizando esse dado para te gerar resultado? Então, são campanhas simples que você pode fazer, recuperando o contato com absolutamente todo mundo que você vem conversando sobre o interesse sobre determinado produto. Você tem uma condição e um cenário super favorável, onde você provavelmente vai entregar alguma condição diferenciada. E não acessar esses dados, esses clientes que já vêm se relacionando com ele há bastante tempo, é deixar dinheiro na mesa. Então, a pergunta que a gente sempre faz é, você está usando esses dados não só no momento que você capturou, mas futuramente para gerar resultado de venda? E a gente vê que tem muita oportunidade, muito que evoluir nesse sentido. As ferramentas trabalham esses dados de forma preditiva para gerar resultado? Trabalham. Mas precisa ainda um mínimo de configuração para você acessar e ativar aquele cliente no momento certo. Então,
a gente construir relação mesmo, né? Porque às vezes a gente vê atingido por muitas dessas campanhas e afins, e às vezes você percebe que falta um relacionamento mais permanente, assim, né? A coisa fica muito pontual nesses momentos. Você olha e fala, não, mas parece que não entendeu, eu acabei de comprar isso, a última coisa que eu vou comprar é isso de novo. Isso acontece, você fala, não, eu comprei um colchão, que não é uma coisa que você compra toda hora, e de repente você só recebe coisa de colchão. Você fala, mas a última coisa que eu vou comprar hoje é um colchão. Tipo, não importa, ele pode custar um quinto do preço, já está comprado. Então, às vezes, eu acho que é um pouco esse lugar desse relacionamento mais sofisticado, que deve ser aí, né, os processos, os próximos passos.
E de como você lida com o dado nesse sentido. A gente tem que tomar um cuidado para a gente não também criminalizar ou ter o dado e usar o dado. É uma questão do uso
do consentimento.
O consentimento, o uso e a gestão responsável do dado, porque o dado tem um valor fenomenal para o varejista. Desde que bem usado, bem gerido, ele tem essa capacidade, como o PH está falando, de você usar ele para gerar um tremendo valor para o teu negócio, para você poder realmente tirar inteligência e você falar com o teu consumidor várias e várias e várias vezes. É só você saber usar bem.
E para o próprio consumidor, né? Eu acho que a história você disse, pontuou muito bem, é o respeito mesmo, é o uso ético. Não significa que as pessoas não queiram, elas só não querem que sejam utilizados seus dados sem que você saiba o que, para quê. E você também faça parte dessa lógica e fale, não, estou ganhando com isso, sabe? Estou oferecendo isso aqui para ganhar isso aqui.
Tem que ser ganha-ganha.
Hoje, por exemplo, quando você entra num site, vocês devem reparar que eles perguntam se podem gravar os cookies. Você pode permitir ou não. A partir daquele momento que você permite, aqueles dados seus vão estar sendo armazenados, ele pode melhorar a sua experiência futura. Não, eu não quero. Então, hoje é uma obrigação, né, o e-commerce perguntar se ele pode coletar essas informações para melhorar a sua experiência ou não. Se você falar não, automaticamente os dados não vão ser mais compartilhados. Agora, tem um ponto interessante na hora que eu falo de e-commerce, que é o seguinte. Como eu trabalho com isso há muito tempo, eu fico pensando assim, quando eu trago o varejo físico, né, 100 pessoas entram numa loja física. Eu não sei qual que é a conversão, porque hoje deve ser difícil da gente medir, né, a conversão de...
Tem algumas métricas,
mas vamos supor que seja de cada 100 pessoas que entram, 10 compram. Que eu acho que é um número até baixo.
Não, acho que é baixo. A métrica que a gente tem é de um quarto, mais ou menos, 25% por aí.
25% compram. Então, beleza, isso é uma loja física.
As pessoas vão com intenção na loja física, é um pouco diferente do online.
Do online.
A taxa do online é bem mais baixa.
E aí, quando a gente vai transportar esse mesmo comportamento para o mundo online, hoje no Brasil, a cada 100 pessoas que entram em um site, um compra. Então, a conversão é muito, então o e-commerce é pior que a loja física? Não. Aí que eu acho que a tecnologia pode ser uma aliada. Por exemplo, quando você tem na loja física, você tem a oportunidade, uma vez que o cliente entra na sua loja, de pegar um vendedor, iniciar uma conversa. E ali tentar direcionar o cliente para efetivamente aquilo que ele está buscando. No e-commerce, existe uma série de ferramentas para você, de alguma forma, se relacionar com ele para ajudá-lo a achar aquilo que ele efetivamente está buscando. Poucas empresas, na minha opinião, usam essas tecnologias. Vou dar um exemplo. Quantos sites que vocês entram hoje que tem disponível um negócio super simples? Um add-on do WhatsApp, pra você tirar dúvida de um determinado produto que você ainda não tem certeza que você quer comprar.
Certo.
Você tem alguma dúvida técnica. Hoje, eu chutaria que 90% dos sites não tem essa possibilidade. E aí você perde. A gente simplesmente saiu da sua loja.
É.
Traduzindo isso para o mundo físico, simplesmente ele foi embora. Né? No online, se você minimamente disponibilizar uma ferramenta de WhatsApp que conecta aquele 100 usuários que entrou na sua loja para poder conversar, eu garanto que de um, desde um de cada 100, dois vão comprar. Porque você iniciou uma conversa, você tirou dúvidas, você tirou todas as objeções de venda, dúvidas sobre frete, eventualmente se ele não ia comprar, você pode dar uma promoção, enfim. Se você conseguir mais um, você dobrou o seu faturamento no online. Então, assim, o impacto que a tecnologia pode trazer, trazendo a experiência que o cara tem no físico para o online, é muito oportuno ainda.
É.
Eu acredito que futuramente o e-commerce, depois que toda a tecnologia de inteligência artificial, WhatsApp, todas as ferramentas de recomendação tiverem no nível super sofisticado, esse número tende a bater 5% de cada 100 pessoas que entram dentro de um site e compram.
Tem muita oportunidade ainda.
Muita oportunidade ainda. Mas já tem muita tecnologia disponível que você já pode utilizar, que eu vejo grande parte.
Eu tenho uma coisa, por exemplo, eu tenho um hábito, que eu compro muito online há muito tempo, assim. E aí, agora que fica, né, esse assédio online, que é muita informação, muita loja, eu, para saciar o meu desejo ali de compra, eu normalmente monto carrinho, mas falo, não vou comprar, vou só montar esse carrinho, porque meio que no meu cérebro eu estou comprando e fica ali. Se eu acordar amanhã, continuar pensando, lembrar dessa compra, for algo que eu realmente queira, porque se eu não lembrar, é porque eu não...
Não era tão importante.
Se eu lembrar aquilo, né, voltar no meu coração, às vezes eu deixo aberto a aba ali, se eu coloco de novo, e aí eu vou maturando até a hora que eu falo, não, se eu compro ou não, para, né, ter ali o consumo. E eu faço isso. E aí as pouquíssimas lojas que percebem que eu deixei o carrinho ali e não concluí, e entram em contato, via de regra, elas me convertem, porque daí eu lembro, eu recebo, a pessoa vem, manda ali o WhatsApp, falou, ó, vi que você deixou, às vezes vem por e-mail automático, né? Vi que você deixou o carrinho, nananã, e vem lá a foto do negócio de novo. Aí você fala, gente, se todas as lojas tivessem isso, seria uma tragédia para mim, na verdade. Eu ia ter que criar outra técnica. Mas eu acho que tem o que você está dizendo, tem muita oportunidade ainda dos hábitos e afins de você mapear e entender. Porque às vezes é isso, às vezes você não tá com o cartão na hora, às vezes você não conseguiu achar uma medida correta, com roupa rola muito isso, né? Os tamanhos, às vezes você não entende direito, embora tenha ali as tabelas, nem sempre fica claro. Então, tem muita oportunidade das pessoas trazerem um atendimento mesmo para que aproxime cada vez mais, né? Bom, a gente podia ficar aqui conversando por horas, tem muito assunto, muita coisa, mas infelizmente chegamos aí no limite do tempo. Queria agradecer vocês por estarem aqui, por terem compartilhado as experiências, os casos e tudo mais. E é isso, muito obrigada, Eloy, muito obrigada, PH.
Obrigado, a gente que agradece, né? Para mim, sempre uma oportunidade muito boa poder compartilhar e ajudar as pessoas a entregar mais performance no varejo, né? Seja através do e-commerce, seja através da venda na loja física. Boa Black Friday para todo mundo. Espero que vocês vendam bastante, que tenham sucesso absoluto e contem com a gente para te ajudar na parte de tecnologia.
É isso aí. Bem, Gabi, obrigado como sempre. Vai ser uma delícia estar aqui nesse bate-papo. A gente sempre tem uma conversa super gostosa quando a gente está aqui nesse podcast. Obrigado, PH, pela companhia. Foi ótimo a gente fazer esse capítulo juntos. E excelente Black Friday para todo mundo. Acho que vai ser entrar na torcida para que vocês tenham excelentes vendas, vocês tenham bons resultados. E contem com a gente, contem com a Totos para a gente poder ajudar vocês aí nesse momento tão especial do varejo.
É isso aí. Bom, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui ouvindo, assistindo. Convidar você para compartilhar esse episódio, compartilhar nas redes, com seus amigos, favorita. E aproveita e entra em podcast.totos.com e acessa os episódios anteriores. Tem muita coisa bacana. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada e até a próxima.